São 9h25, muito bom dia. Avançamos para o habitual debate de temas da atualidade. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, bom dia aos
dois.
Bom
dia.
Vamos começar pelas eleições no PSD, já muito retratadas por Joana Marques no Extremamente Desagradável, pode ver nas redes sociais. Miguel, é este um dos temas do debate?
Sim, eleições, como sabemos, marcadas por polémicas, denúncias de irregularidades, enfim, mas que acabaram por deixar Rui Rio a um pequeno passo da vitória. Conseguiu 49,44% dos votos, vai agora defrontar Luís Montenegro na segunda volta. Era ou não o resultado que previam e o que é que esperam, Henrique, que possa acontecer no próximo sábado?
Bom dia. Sim, acho que era mais ou menos expectável, mas acho que sinceramente acho que nada salva o PSD de um gravíssimo problema. Acho que quer Rio, quer Montenegro não vão recolher uma percentagem altíssima de eleitores que sempre votaram no PSD e que estão mais do que decididos para votar ou uns na Iniciativa Liberal, que me parece uma coisa positiva, outros, infelizmente, estão a pensar em votar no Chega. Ou seja,
mas esperavas que a campanha no PSD tivesse sido, enfim, mais mobilizadora?
Acho, porque eu acho que, é o que eu estou a dizer, há na parte, eu acho que a direita portuguesa está a passar por um fenómeno que aconteceu à esquerda portuguesa, que é muito fragmentada. É curioso quando, num momento histórico em que a esquerda se une para governar, a direita parece que fragmenta-se e não se consegue juntar, não há um federador, nem sequer, nem sequer estou a falar da ausência de um homem, o líder federador, o Sá Carneiro. O próprio PSD está a caminho de tornar um partido médio, não é um grande partido, que vai ser consumido. O CDS pode desaparecer por causa da Iniciativa Liberal e do Chega, pode mesmo desaparecer, e o PSD não desaparece, obviamente, mas pode ser muito... O Chega e a Iniciativa Liberal vão crescer muito à conta do PSD, porque nem Montenegro nem Rio são homens capazes de federar o espaço da direita. E esse espaço vai fragmentar.
Sim, mas dito tudo isto, Montenegro, Jacinto, ainda irá a tempo ou não?
Eu acho que ainda pode ir a tempo. Eu não se estivesse do lado de Rio, não
cantavas vitória antes do tempo.
Não lançava já os foguetes, porque o que se vê é um partido muito dividido. Acho que agora também são questões de sensibilidade mais do que de ideologia, que acabarão por resolver os votos que faltam. Mas o que me parece estranho e triste, e que se calhar devemos analisar aqui, é que falta política, falta discussão política também internamente nos partidos e aqui no PSD. E a política serve para criar novas ideias, novos caminhos, novos projetos, indicar à sociedade o que é que se quer para o país. E o que se vê aqui é, na verdade, a escolha entre um centrismo de substituição, digamos, uma espécie de Centrão 1.2, representado por Rio, e um regresso ao passado recente de Luís Montenegro, com um discurso que ainda não descolou do não há alternativa.
E Miguel Pinto Luz deixou alguma semente para o futuro ou não?
Francamente, também não ouvi nenhuma ideia brilhante. E pareceu um discurso demasiado virado para dentro, contra o atual líder. E portanto aí também não vejo assim uma esperança fenomenal, mas parece-me que isto é se calhar sintoma da discussão do que falta de política, discussão política, não só no PSD mas noutros partidos, e é de facto preocupante.
Bom, vamos aqui falar também de uma questão preocupante para Ricardo Salgado, porque de facto temos aqui uma multa que ele vai ter que pagar de 3,7 milhões de euros, Miguel.
Sim, a confirmar-se pelo menos a notícia avançada por Marques Mendes ontem à noite na SIC, será a primeira condenação efetiva do antigo presidente do BES, que esgotou todos os recursos e terá por isso de pagar a coima que referiste, num processo desencadeado pelo Banco de Portugal por atos de gestão ruinosa. É caso para dizer, Henrique, que já vem tarde ou que a justiça tarda, mas não falha?
Já vem tarde, mas deixem-me primeiro dizer uma coisa. Eu acho que aquilo que o Marques Mendes faz no espaço público português não é aceitável. Porque ele não é jornalista, ele não pode dar notícias assim. Se tu fizeres uma notícia, Miguel, tens que justificar com as tuas fontes. E o Marques Mendes não faz isso. Nós temos o espaço público saturado de políticos, que torna Portugal um caso à parte, e depois... Este político, para além de ser político, dá notícias desta maneira, que é um desrespeito para o jornalismo e é um desrespeito para o comentário, porque não é uma coisa nem outra.
Mas apesar de tudo, pelos vistos, são fidedignas, têm sido ao longo das últimas semanas, pelo menos. Neste caso, coloca-se outra questão, que é se o Tribunal Constitucional, uma vez que tomou esta decisão no passado dia 8, não a deveria de imediato ter tornado pública.
Com certeza, não é. Tu tornas as coisas públicas publicamente, não é mandar uma mensagem ao Marcos Mendes. Posto isso, já vem tarde, sim, porque a culpa não pode morrer solteira, a culpa não pode ser do capitalismo, que é uma coisa abstrata, a culpa nem sequer pode ser do BES, tem que ser de pessoas concretas. Não sei se é o Salgado ou se há outra pessoa que estava dentro do BES que fez coisas que não deviam ser feitas e são crimes. Portanto, sim, chega tarde e espero que chegue com força.
Já sinto.
Sim, acho que não, de facto não há muito a dizer, é a justiça a funcionar e falta ler o acórdão em vez de ouvir Marcos Mendes.
E falta conhecer o desenrolar dos restantes processos, que eles são muitos, pelo menos mais 5.
Temos que esperar. Já tivemos para conta, Marcos Mendes,
conta disso aqui. São pelo menos mais 5 os processos que envolvem Ricardo Salgado.
Está com as 3 da manhã, acabou, agora fiquei.
Estavas distraída, Carla.
Eu estava, era a querer ouvir mais, porque isto é uma novela que não tem fim.
Carla estava a meditar, estava a meditar.
Não, achei que vocês estivessem aqui para durar. Está com as 3 da manhã.
Nós duramos o que tu quiseres, Carla.
Para mim, estou à vontade. Faltam 28 minutos para as 10. Até quarta.
Até quarta, Henrique e Jacinto.